A gente segue com a repercussão do Morro dos Cavalos, da definição de ontem, ou pelo menos o anúncio. Anúncio ou promessa, né? Ficou um pouco associado, muito próximo um do outro, do governo federal, em relação às obras da construção de 2 túneis em até 12 meses. Estamos girando as informações porque, por exemplo, a Associação Empresarial de Araranguá, extremo sul catarinense, a ACIVA, divulgou uma nota ontem sobre os reajustes nas praças de pedágio do extremo sul catarinense que eventualmente poderão ser aplicadas. E claro, existe uma preocupação com essa possibilidade real, né, de aumentos tarifários a partir do início das obras. Converso com o Alberto Sasso, que é membro do Conselho Superior da ACIVA. Tudo bem, Alberto? Bom dia.
Oi, bom dia, Joel Bernardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi, população aí de Uruçanga e de todo o sul de Santa Catarina que nos acompanha.
Bom ouvi-lo. A ACIVA ontem se manifestou, inclusive através de nota oficial, após o anúncio dessa construção do túnel do Morro dos Cavalos, né? Gostaria de ouvi-lo em relação à nota e essa preocupação da ACIVA também. Pois não, Roberto?
Então, na verdade, a ACIVA, junto com outras entidades, a gente participou de campanhas para que a obra do Morro dos Cavalos ela realmente saísse do papel, né? Que fossem os túneis, o contorno, enfim, mas que tivesse uma solução, né? A solução foi dada aí pelo governo federal. Obviamente é uma solução em que diretamente a população vai pagar. Eu digo diretamente porque não vai ser através dos impostos, mas através do pedágio, né? Então o governo federal veio anunciar uma obra que, na verdade, quem vai executar é a concessionária do Trecho Sul, que, lembrando, hoje não faz parte, né, o Morro dos Cavalos, da concessão do Trecho Sul. Então ele vai incorporar esse trecho e automaticamente a obra vai sair do papel, né? A gente espera, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica preocupado, porque foi anunciado que a obra vai acontecer, que dentro de 12 meses ela vai iniciar, que até que tenha o início não vai ser cobrado o aumento, mas depois disso não se falou quanto que vai ser esse aumento. Esse aumento vai vir para as praças aqui do sul do estado, esse aumento vai ser só na praça de Paulo Lopes Palhoça. Quanto tempo vai demorar para a obra concluir, porque nós temos o exemplo do contorno viário da Grande Florianópolis, que atrasou por muitos anos e a população ficou pagando pedágio por aquilo que não estava pronto. Então, ao mesmo tempo que a gente comemora uma notícia, uma reivindicação histórica, a gente fica preocupado porque a gente não tem informações suficientes, né? E muitas vezes, vindo de Brasília, a gente sabe que, pelo histórico, muitas vezes a conta, quem vai pagar é a população, e muitas vezes essa conta é muito alta. Então a gente não pode assinar um cheque em branco, né? A gente comemora a obra, mas a gente não pode assinar um cheque em branco, principalmente em ano eleitoral.
Claro, e nesse caso, por exemplo, da região da BESC, essa atenção, não só para a BESC, evidentemente, né? Uma atenção para o impacto desse reajuste que pode acontecer nas praças de pedágio, fatalmente vai acabar acontecendo, e a MESC possui 2 praças, né, Alberto?
Isso mesmo, é bom lembrar, né, a MESC possui 2 praças, a Murel, ali, região do Tubarão, mais 2 praças, a ANREC não tem nenhuma praça, então, assim, e a outra praça que vai entrar para a CCR Motiva vai ser a de Paulo Lopes Palhoça, né, fica bem na divisa ali dos 2 municípios, que hoje pertence a Arteres, né, o trecho norte da BR-101, então vão ficar 5 praças, né, nesse novo contrato, só indo 2 na MESC. E a questão das 2 da MESC é que ela acaba dividindo os municípios, né? Então nós temos uma hoje que ele acaba dividindo Passo de Torres do resto da região da MESC, e nós temos uma outra que acaba dividindo o município de Maracajá do resto da região da MESC. Ou seja, um morador do Maracajá que vem fazer compras em Araranguá, ele acaba pagando pedágio para usar poucos quilômetros. Ou Passo de Torres da mesma maneira, ou um trabalhador que tenha que sair de Araranguá para o Maracajá, ou Maracajá para Araranguá, ou Passo de Torres para São João do Sul, Sombrio, etc., ele acaba pagando. Só o pessoal da Rádio Marconi, que eu sei que a grande audiência acaba sendo Uruçanga, que é a cidade da rádio, né? Só para vocês entenderem, é como se tivesse um morador de Uruçanga que tivesse que se deslocar para trabalhar em Cocal do Sul, ele tivesse que pagar pedágio para andar 2, 3 quilômetros. Então a gente entende que hoje o valor é um valor considerado até baixo, mas para a população ele vai acabar sendo alto, porque para quem usa todo dia ida e volta num trecho curto, Se dobrar o valor do pedágio, triplicar, como já foi falado por alguns políticos, ele vai ficar um valor muito alto e vai ficar inviável com que esse trabalhador ele acabe se deslocando para outro município para trabalhar. Então, vai afetar economicamente, principalmente, a população mais carente aqui da nossa região.
Uhum. Aquela alternativa, onde aquele modelo onde o usuário paga de forma proporcional, né, o trecho utilizado, seria uma das sugestões para essa questão, Alberto, ou não?
Sim, ótima pergunta. Então, a CIVA já vem se posicionando já há alguns meses em relação a essa questão de quanto vai ser, como que vai ser esse modelo de financiamento dessa obra. E a gente, além de se posicionar perguntando, né, questionando para a classe política como que vai ser, a gente também está trazendo soluções. E uma das soluções é essa que você frisou agora, que é o modelo free flow, né, que o pessoal fala, que se paga pelo quilômetro usado. Ou seja, aquele usuário da rodovia que vai utilizar pouco, ele paga um pouco menos. Aquele usuário que vai sair lá do Rio Grande do Sul e vai até o norte do estado de Santa Catarina, ele vai pagar um pouco mais. Então, a ideia do modelo Free Flow, ele já está sendo utilizado em diversas praças, inclusive está entre as reivindicações do trecho norte da BR-101, está, né, na lista de obras a serem feitas no trecho norte, porque lá também não está sendo utilizado ainda esse modelo free flow, e é um modelo que a gente entende que, ao menos, ele não vai penalizar de forma tão brusca esse morador, esse trabalhador aqui do extremo sul de Santa Catarina, porque muitas vezes usa 2, 3, 4, 5 quilômetros e paga igual aquele que usa 60 quilômetros. Então vai ficar algo mais proporcional. Mesmo que venha a ter esse aumento, que provavelmente é o que vai acontecer, esse aumento não vai pesar tanto no bolso dessa pessoa que acaba utilizando pouco a rodovia.
Uhum. Lembrando que a CIVA, ela segue, na verdade, em conjunto até com outras entidades, nessa questão do Monte dos Cavalos, não só de agora, né, já de algum tempo, num trabalho conjunto, Alberto.
Sim, sim. A gente, na verdade, a gente entende que a obra é de extrema importância, não só para o sul do estado, não só para a Grande Florianópolis, mas a gente pode dizer que é para o sul do Brasil como um todo, né? Porque, na verdade, pegar o estado do Rio Grande do Sul, ele vai acabar escoando a produção para o resto do Brasil via BR-101, né, na maior parte das vezes. Então, é uma obra de extrema importância, só que a gente também chama a atenção para que a população, principalmente do extremo sul aqui, que está praticamente 200 quilômetros de distância dessa obra, e que muitas vezes não vai utilizar no dia a dia, vai pouco utilizar, ela acaba sendo penalizada. Então, a gente entende que é uma obra muito importante, a gente participou e participa de campanha, né, com outdoor, adesivo, etc., mas a gente não pode assinar um cheque em branco. Eu não quero lá na frente que a CIVA, né, a associação que eu já fui presidente, que hoje eu participo no conselho, eu não quero que seja lembrada, carimbada, como uma associação que assinou um cheque em branco de uma obra que a gente não sabe quando vai ficar pronta e que muitas vezes a população já vai estar pagando por aquilo que não vai estar utilizando. Então, a gente tem que ter atenção nas pautas que a gente encampa, nas bandeiras que a gente levanta, e a gente tem que entender os prós e os contras de cada uma dessas bandeiras. A gente sabe que é muito importante a obra, que ela tem que sair do papel, mas, como eu falei anteriormente, nós não podemos assinar um cheque em branco.
Muito bom. 8:15, conversei com Alberto Sasso, Conselho Superior da ACIVA, que ontem, em nota, né, após o anúncio do túnel do Morro dos Cavalos, se manifestou com essa preocupação pertinente, né, em relação às questões que envolvem as tarifas, né, a questão tarifária dos nossos pedágios, especialmente nas praças, não só aqui da região de Araranguá, tem Tubarão também, né? E aí, claro que a CIVA chama atenção para esse impacto de eventual reajuste nas praças de pedágio. Alberto, muito obrigado com os ouvintes da Rádio Marconi de Uruçanga. Bom dia, bom trabalho.
Muito obrigado, que a gente faça uma ótima quinta-feira. Desejo um abraço aí para toda a grande audiência da Rádio Marconi, especial o pessoal de Uruçanga aí, que sempre nos acompanha também, e que a gente faça um ótimo final de semana.